ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa terça-feira, 6 de maio de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E você participa com a gente, manda sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional, deixa a sua opinião, mande o seu recado, 21 código do Rio 97119966, 21 código do Rio 97119966. E tá rolando agora um super jogo, partida de volta, semifinal da Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions League, e a Inter e o Barcelona repetiram o placar da semana passada na Espanha. 3-3 na Itália, com o Lautaro Martínez, o Çalhanoğlu e também o Acerbi marcando os gols da Inter. E o Barça, aliás, o jogo tem um roteiro bem interessante, né? A Inter faz 2-0, o Barça vira para 3-2 com gols do Eric Garcia, do Dani Olmo e do Rafinha. E no finalzinho, o Acerbi marca o terceiro gol da Inter de Milão. Tá começando agora a prorrogação lá no estádio Giuseppe Meazza, no San Siro, né? Dividem estádio a Inter e o Milan lá em Milão. Jogaço de bola. Rodrigo Campos está comigo até às 6:30 e o Rafinha quase decidiu o jogo, né? E o Lamine teve a chance na última bola, acabou não fazendo. Rodrigo, boa noite.
Boa noite, André. Olha, eu fico imaginando o coração do torcedor do Barça e do torcedor da Inter num momento como esse. Que jogo espetacular. Rafinha brilhante com a camisa do Barça. E olha, André, não sei não, hein? Se chegar à final e for campeão, ele tem boas chances de ser eleito o melhor do mundo, hein? São 21 participações de gols em uma Champions.
É o recorde brasileiro, né?
Isso é fantástico, é espetacular. E agora uma falta pro Barça e ele tá ajeitando para cobrar. 3-3, prorrogação, haja coração, amigo.
É, e é indefinido, completamente imprevisível o que vai rolar nessa reta final de Inter 3, Barcelona 3, está na prorrogação. Se houver empate, logicamente teremos penalidades máximas. A outra semifinal acontece amanhã entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal. No jogo de ida, o PSG venceu na Inglaterra, em Londres, pelo placar de 1-0. Outro jogaço, hein, Rodrigo?
É, jogaço sensacional. Agora, para mim, quem passar desse jogo é o favorito na final.
É? Eu Você acho. Descarta PSG e Arsenal?
Cara, não descarto, mas eu acho que tanto Inter como Barça, eu acho que quem chegar vai chegar muito forte, principalmente depois de dois confrontos como esse.
É, o legal da Champions, né, e a gente acabou copiando na Libertadores, é ser jogo único em campo neutro, né?
Isso.
O que torna tudo imprevisível.
Tudo, né? Imprevisível, e o nível, além de ser muito alto, não tem uma diferença grande. Na Libertadores, quando tem. Um time brasileiro chega na final com outro time argentino, a gente vê uma diferença, coisa que não via lá atrás, mas na Champions não. É impressionante como existe um equilíbrio e na prateleira lá do alto. É muito legal e todos os jogos são imprevisíveis.
Com toda certeza. Bom, continuando no futebol europeu, mas trazendo para a nossa seleção brasileira, né, que ultimamente tem tudo a ver, de acordo com informações publicadas pelo The Athletic e pelo Marca, Carlo Ancelotti vai anunciar a saída do Real Madrid depois do jogo contra o Barcelona, independente do resultado, jogo que acontece no próximo domingo e vai definir praticamente o campeão. Se o Barça ganhar ou empatar, o Barça vai bater campeão em La Liga, né, no Campeonato Espanhol. Se o Real Madrid vencer, aí tem campeonato até o final. O anúncio oficial vai ser feito depois do Clássico e o Ancelotti seguiria no comando do Real Madrid até o final da temporada, mas deixaria o clube antes da disputa do Mundial de Clubes, que é meio que um intermédio entre uma temporada e outra. O Santiago Solari deve ser o treinador do Real Madrid no Mundial de Clubes. Tanto o Marca quanto o The Athletic afirmam que o destino do Ancelotti será mesmo a seleção brasileira. Ambos dizem que já existe um acordo entre o treinador italiano e a CBF, e que faltam apenas alguns detalhes para a conclusão das negociações. No entanto, aí trazendo para o nosso problema aqui mais um, né? A situação política da CBF pode ser um empecilho, porque a deputada Daniela Carneiro, do União Brasil do Rio de Janeiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento imediato do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF e a revisão do acordo homologado pelo tribunal que encerrava a ação questionando o processo eleitoral da entidade. A parlamentar e ex-ministra do Turismo baseia os argumentos de sua petição em um laudo que atesta ser falsa a assinatura do Coronel Nunes no acordo firmado no início desse ano. Nunes é ex-presidente da entidade e foi vice do Edinaldo Rodrigues no último mandato. Em nota divulgada à imprensa hoje à tarde, a CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados, e que o processo foi legítimo. Rodrigo Campos, tem sempre uma fumaça aí em cima dessas questões nebulosas, hein, Rodrigo Campos?
É uma acusação grave, é uma acusação que merece toda a cautela numa apuração. Eu sei que o grande prejudicado nisso tudo é o futebol brasileiro.
Claro que é.
Porque a indefinição continua, já são 2 meses, se eu não me engano, quase 2 meses, talvez, ou um pouco menos.
É, se a gente for mais realista que o rei, tem mais de um ano, né, que a gente espera o Ancelotti, né? Porque a verdade é essa. Colocaram técnicos tampões, né?
É, e aí o que acontece? O Ancelotti, hoje, ele tem o direito de se achar, e obviamente que eu não concordo, mais importante que o Brasil. E não é.
Mas jeito deixaram ele se deixar sentir assim.
Essa indefinição ou essa insistência no Ancelotti faz com que ele naturalmente pense: eu sou muito melhor, eles esperem no meu tempo, se der, se eu quiser, se tiver tudo bem, eu vou, se não surgir nada melhor. E isso é muito ruim para o nosso futebol. A gente está há pouquíssimo tempo de 2 jogos importantíssimos pelas eliminatórias, a gente está há pouquíssimo tempo de uma Copa do Mundo e até agora o Brasil não tem um treinador e as indefinições continuam.
É realmente um absurdo. Bom, vamos falar de Libertadores da América. Daqui a pouquinho o Botafogo pega o cara bobo no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. A bola rola às 19h. O Rafael Monteiro conta tudo pra gente. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo visita o Carabobo nesta terça-feira pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 19h no estádio Misael Delgado, na Venezuela. Na terceira colocação do Grupo A, o volante Gregory fala que o time encara o jogo de logo mais como se fosse uma final.
É uma partida importante que a gente tem na Libertadores, a gente está considerando como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui, pois já temos 2 jogos em casa. Então é concentrar, fazer um bom jogo, buscar os 3 pontos para a gente buscar essa classificação em casa.
Na partida de ida, no estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu os venezuelanos por 2-0. Para o confronto de logo mais, o técnico Renato Paiva tem uma série de desfalques: Barbosa, Bastos, Santiago Rodrigues, Savarino, Matheus Martins e Mastriani. E mesmo assim, Gregory disse que o grupo continua confiante.
Eu acho que a confiança do jogador só de estar jogando no Botafogo não pode ser diferente. O professor já falou que ele confia quem vai entrar em campo. Então a gente teve baixas importantes, claro, mas os jogadores que foram entrar em campo estão bastante concentrados em busca do nosso objetivo, que é fazer um bom jogo e buscar esses 3 pontos.
Este será o último jogo do Botafogo fora de casa, dependendo apenas de si para se classificar para as oitavas de final da competição continental. Os alvinegros ainda vão enfrentar o Estudiantes e a Universidade de Chile no Nilton Santos. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E aí, Rodrigo Campos, esse Botafogo e cara bobo. Vou até pegar aqui a escalação do Botafogo, que já foi divulgada. Vamos à escalação alvinegra para o jogo oficial. John no gol, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles. Gregory, Marlon Freitas e Jefinho. Cuiabano tá jogando mais à frente hoje, hein? Juan Cruz e Igor Jesus. Tá aí, é uma escalação diferente do Botafogo.
Diferente. O Renato Paiva, ele tá sendo muito criticado. Olha, saiu o gol lá, já a gente informa da Inter, hein?
Gol da Inter de Milão, hein? Revirando o jogo.
8 minutos do primeiro tempo da prorrogação, hein?
4-3 Internazionale de Milão contra o Barcelona.
Olha, é preciso ter nervos de aço para acompanhar um jogo desse.
Uma loucura.
Então, o Renato Paiva, técnico do Botafogo, ele está se sentindo pressionado, porque os resultados não estão acontecendo. O Botafogo vem de derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro e mudanças são necessárias. Essa escalação com o Cuiabano mais à frente não deixa de ser surpreendente. David Ricardo, Jair Cunha na zaga. Quer dizer, o Botafogo tem um elenco, não é tão qualificado como a primeira linha do futebol, como Palmeiras e Flamengo. Mas para vencer do cara bobo, eu acho que é o suficiente, André.
Eu acho também que é suficiente. Se não for, amigo, também apaga a luz aí, porque vai complicar a vida do Botafogo na Taça Libertadores da América. Quem também joga pela competição internacional é o Fortaleza. Encara o Colo-Colo, 9:30 da noite, na Arena Castelão. E dependendo dos resultados de logo mais, o Leão do Pici pode até assumir a liderança do Grupo E da Libertadores. Quem deve ganhar uma chance entre os titulares é o atacante Breno Lopes. E ele fala sobre a oportunidade, depois de um bom tempo no departamento médico.
Bom, feliz pelo meu retorno, né? É sempre ruim esse momento de você ficar fora das partidas. É, eu sempre fui um atleta que sempre me cuidei bem, então poucas vezes fiquei tanto tempo fora. Foi quase 40 dias, né? Então é muito ruim. Então tá podendo retornar com o grupo agora, fico muito feliz. Aos poucos vou ganhando ritmo de jogo, confiança. Ainda sinto um pouco de incômodo no braço, mas nada me possibilita de estar dentro de campo. Então tô feliz com o meu retorno e, como eu falei, gradualmente treino. Jogo a jogo, eu vou evoluindo para poder me firmar, para poder ajudar a equipe.
De acordo com a imprensa chilena, dirigentes e jogadores do Colo-Colo estão bem contrariados com a decisão da Conmebol, que deu os pontos da partida disputada em Santiago para o Fortaleza. No entanto, Breno Lopes minimiza as polêmicas e pede foco total na partida.
Bom, na verdade, eu nem sabia dessa fala dele. A gente procura focar aqui no nosso dia a dia, no nosso grupo, né? A gente tem jogador experiente aqui que sabe assimilar bem essas provocações, né? Até pela tabela, eles estão numa situação incômoda, né? Então, com certeza vai ser o jogo da vida deles, assim como pra gente também, porque a gente sabe que se vencer a gente vai dar um passo importante na classificação. Então a gente procura não focar nessas coisas, focar somente no nosso desempenho, focar no dia a dia, fazer uma boa preparação pra gente chegar pronto pra poder vencer a partida.
Rodrigo, ficou um clima bem interessante, né, para esse jogo, no sentido de acirrou a rivalidade que não existia por conta do jogo de ida, mas o Fortaleza não teve culpa nenhuma da decisão da Conmebol de dar os pontos pro clube brasileiro, até porque foi uma confusão tremenda, não teve como terminar o jogo. Fortaleza é o menos culpado, Colo-Colo, tudo bem, quer ganhar o jogo, mas já ia querer de qualquer maneira.
E normalmente eu sou contra as decisões da Conmebol, mas eu acho que fez o que tinha que ser feito.
Tava lá para jogar o Fortaleza, não foi possível.
O Fortaleza tava lá, fardadinho, todo mundo, camisa, short, meião, chuteira, bola, a rede, grama, mas não teve condições de ter jogo. O que o Fortaleza vai fazer? Agora me preocupa a quantidade de desfalques do Vojvoda para esse jogo de hoje. Moisés, Tinga, Diogo Barbosa, o Gaston Ávila, o Rodrigo Brits.
Agora, bastante
você,
coisa.
Mas você também olha para a linha de frente do Fortaleza com Pikachu, Breno Lopes e Lucheiro. É forte.
Pode rolar bem.
Pode rolar bem. É um jogo difícil pro Fortaleza, mas jogando no Castelão, a torcida vai comparecer em grande número. Acho que o Fortaleza tem boas chances de vencer.
Eu tô contigo. 6:13 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A equipe de levantamento de peso brasileira participou de forma brilhante no Campeonato Mundial Sub-20 e Sub-17 na modalidade. A competição aconteceu em Lima, no Peru. Foi a melhor participação da equipe nacional. 4 títulos, 6 medalhas e 2 recordes mundiais. Christian Isaías foi o último a participar na categoria acima de 109 quilos do Sub-20. Ele bateu 5 recordes nacionais. Os destaques brasileiros ficaram com Isanelli Cristina e Matheus Peçanha. Conquistaram 2 títulos e cada um estabeleceu um recorde mundial. No próximo sábado, dia 10, o meeting paralímpico será disputado nas cidades de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Salvador, na Bahia. Estarão em ação 285 atletas em 5 modalidades: atletismo, natação, bocha, tiro com arco e tênis de mesa, que será incluído no programa de competição. A organização do evento é do Comitê Paralímpico Brasileiro.
Está na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção brasileira feminina sub-17 retomou os treinamentos ontem, um dia depois da goleada por 5-0 no último domingo, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos do sul-americano da categoria. Meio-campista do Corinthians, Pepe, falou sobre os ajustes feitos nas últimas atividades e já projetou a partida contra o Uruguai.
A gente veio fazendo um bom treino, a gente já sabia alguns ajustes da última partida, então a gente treinou bastante ofensiva, algumas finalizações, alguns ajustes até corporais, e a gente já está estudando sobre o Uruguai, a gente tem que ajustar algumas coisas, questão tática, e a gente veio fazendo um bom treino, bem intenso, e a gente vai ir bem para esse próximo jogo.
Depois de folgar na terceira rodada, a seleção feminina sub-17 volta a campo amanhã, 9 da noite, para encarar as uruguaias no estádio Francisco Rivera Escobar, em Palmira, na Colômbia. Lateral do Inter de Porto Alegre, Isadora Resch, destaca a expectativa para mais esse compromisso da equipe comandada por Hilane Silva.
As minhas expectativas são as melhores, porque a gente está aqui no campo treinando bem. O Uruguai é uma equipe bem difícil, mas se tudo der certo, a gente vai levar esses 3 pontos para casa.
Se vencer amanhã, o Brasil praticamente garante vaga no hexagonal final do Sul-Americano da categoria. A competição dá 4 vagas para a Copa do Mundo, que será disputada entre os meses de outubro e novembro no Marrocos. Boa sorte para a seleção brasileira feminina. Voltando a falar de futebol masculino, Brasileirão, Bragantino, hein? Quem diria? Muita gente apontava. Pô, como uma equipe que podia brigar contra o rebaixamento, o Bragantino subiu para vice-liderança com a vitória de ontem sobre o Mirassol no estádio Cícero de Souza Marques. Golaço nos acréscimos do atacante Isidro Pita. Após a partida, o técnico Fernando Seabra comemorou o resultado e enalteceu a participação da torcida do Massa Bruta.
Ah, sem dúvida, a atmosfera de jogo hoje espetacular. Acho que a torcida está de parabéns, o Red Bull como um todo, por proporcionar um palco, um cenário desse, né? Então, assim, o sentimento de realização que eu tive, por exemplo, que eu imagino que também os jogadores tiveram, de poder trabalhar num ambiente desse, é uma coisa especial. Acho que também é uma conquista profissional também, né? Você poder trabalhar num cenário desse. Então, torcida vibrou, torcida empurrou. Os minutos finais do jogo, o Mirassol vinha até levando mais perigo, mas acho que esse ambiente participou da nossa, foi importante para que a nossa equipe ficasse viva e buscando o resultado também, né?
Que surpresa o Bragantino nessa Série A, hein, Rodrigo Campos?
Ano passado eu apostava muito mais do que aposto esse ano. E ele está surpreendendo. Não sei, André, o torcedor do Bragantino pode não gostar muito do que eu vou falar, mas se tem elenco, se tem fôlego até o final. Eu não vejo o elenco do Bragantino qualificado para hoje estar na segunda posição, para dividir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, da mesma forma, eu via no ano passado uma expectativa melhor do que aconteceu, assim como o Fortaleza.
Quase que caiu para a Série B.
Exatamente.
O Bragantino.
Exatamente, eu achava que o Bragantino no ano passado fosse fazer um campeonato muito melhor
também,
do que ele fez.
Também.
Então, da mesma forma que eu me surpreendi no ano passado, posso me surpreender esse ano. O Bragantino pode chegar lá no final brigando lá na parte alta da tabela, mas eu não vejo o elenco com essa possibilidade toda.
É um time que pô, com todo respeito, não tem pressão, né? Até por ser uma SAF de uma marca forte, mas não tem torcida, não tem essa pressão toda, né? Os caras jogam bem à vontade. Se tiverem afim, a coisa vai fluir.
Mas também não tinha pressão no ano passado.
Pois é.
Então, essa situação, ela pode ter o lado positivo, como pode ter o lado negativo.
Sim.
Eu acho, André, que num campeonato tão longo como um brasileiro, de 38 rodadas, ou seja, ainda temos 31 rodadas a disputar, é preciso ter um elenco muito melhor do que o do Bragantino para você pensar em coisas grandes.
Bom, e a notícia do dia, né, entre os clubes, mercado da bola, é o Dudu, né, que trocou a camisa azul e branca pelo uniforme alvinegro. Agora, o Dudu é jogador do Galo. Ele aceitou reduzir o salário que recebia e firmou o compromisso com o Atlético Mineiro até o final de 2027. Após a vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão, Cuca elogiou bastante o novo reforço atleticano.
O Dudu, ele já trabalhou comigo no Palmeiras, já trabalhou comigo no Cruzeiro. É um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda para queimar, joga em diversas posições. É um jogador inteligente, jogador técnico e de força. Dudu, eu acho ele um baita jogador. Eu torço para que dê certo, para que ele possa vir e deixar a gente ainda mais fortalecido.
poder estrear, o Dudu só vai poder estrear pelo Galo é na reabertura da janela de transferências, ou seja, daqui a um pouco menos de um mês, no dia 2 de junho. Com isso, ele fica fora do clássico com o Cruzeiro, marcado para o dia 18 de maio. A estreia pelo Galo deve acontecer apenas no dia 12 de junho contra o Inter em Belo Horizonte. Luiz Ferreira está com a gente e analisa. Dudu, é uma boa pro Galo, Luiz? Boa noite.
Salve, salve, André Marques, salve, salve os amigos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, André, essa novela chata pra dedéu do Dudu me lembra de uma coisa que a minha vozinha dizia pra mim quando eu era novinho, quando eu era molequinho. Ela dizia assim: Luizinho, meu netinho, não cospe pra cima porque volta na sua testa. É óbvio que o Dudu é um grande jogador, mas vem muito abaixo daquilo que ele já nos mostrou com a camisa do Palmeiras. E por que que eu citei essa frase da minha avó? Porque todo momento o Dudu está cuspindo para cima. Quando reclamou dos gramados sintéticos para dar uma canelada na presidente Leila Pereira do Palmeiras, com quem brigou na sua saída do Verdão e chegada ao Cruzeiro. Vamos lembrar, gente, o Atlético Mineiro tá colocando gramado sintético na Arena MRV e tá ficando pronto. Ele vai jogar lá? Como é que vai ser? Se ele se machucar, ele vai botar culpa no gramado sintético? E uma outra coisa, o Dudu saiu do Cruzeiro porque ele foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim e, diga-se de passagem, muito bem barrado, porque não vinha entregando aquilo que a gente já viu o Dudu entregar com a camisa do Palmeiras. É óbvio, Dudu em forma, jogando aquilo que sabe, é titular, acho que em qualquer time do Brasil. Mas ele não vinha jogando bem. Qual vai ser a reação dele se ele for barrado pelo Cuca? Vai brigar também? Será que ele vai tentar pedir a cabeça do Cuca para os donos da SAF atleticana, como dizem que ele o fez para o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF cruzeirense? Enfim, hoje, ter o Dudu no time, você está recebendo um grande jogador, mas ao mesmo tempo, uma caixinha de Pandora. Você não sabe o que vai abrir. E a todo momento, o Dudu está cuspindo para cima. E André Marques, uma hora, volta na testa dele. Aquele abraço para você, André, e para todo mundo que nos escuta aqui no programa No Mundo da Bola.
Valeu, ô Luiz. Ô Rodrigo, acho até que o Luiz Ferreira tem razão, nosso popular cabeça. Uma hora, volta na testa dele. Mas vai voltar e ele é muito rico, né? Dinheiro não fala.
A rescisão que ele está recebendo do Cruzeiro.
15 milhões.
15 milhões, mais um salário de 1 milhão e 200.
É o que se especula.
Ele está feliz da vida. Agora, sempre achei um grande jogador, mas há muito tempo não vem justificando tanta marra, tanta, assim, nariz em pé, tantas exigências. Quando foi para o banco é porque tinha que ter ido mesmo. Tomara que ele recupere o seu melhor futebol. E isso acontecendo, ele vai dar muitas alegrias ao torcedor atleticano.
É aquela história, né? Ele tem tudo isso, mas paga quem quer.
Exatamente. O caso da torcida do Vasco, revoltada que o Diniz estaria pedindo 2 milhões para acertar com o Vasco. O Diniz pode pedir 2 milhões.
Se eu sou ele, eu peço 5. Vou negociando até achar.
Exatamente. 50, 200. Cabe ao clube, ao contratante, falar: não me interessa, é muito, pago até aqui. Agora, o profissional, ele tem o direito de, numa situação como o Diniz, de tentar o salário que para ele é o merecedor.
É isso. Bom, Sul-Americana, o Vitória pega o Defensa e Justiça às 7 no Barradão. O Leão tá na terceira posição do Grupo B e precisa de 3 pontos para seguir com chances de classificação. O zagueiro Lucas Alter, ex-Botafogo, fala sobre o período sem triunfos do Vitória, sem vitórias do Vitória na atual temporada.
Bom, a gente sabe dos resultados negativos, né, que a gente vem tendo. E a gente sabe da nossa capacidade. Internamente a gente tem se cobrado muito por conta disso, porque nosso elenco é um elenco muito qualificado, que tem totais condições de conseguir bons resultados. E é isso, a gente vem trabalhando diariamente, o lado físico, o lado mental, para a gente se fortalecer cada vez mais e reencontrar os caminhos das vitórias.
Lucas Alter também defendeu o técnico Thiago Carpini das críticas. O treinador vem sendo bastante pressionado por conta dos maus resultados do rubro-negro baiano.
Eu acho que é muito fácil, né, começar a apontar depois de derrotas e quando você cai fora de uma competição, mas o trabalho vem sendo feito é muito bom. Só tenho elogios a falar de Carpini, até porque é nítido que o nosso time com certeza vem evoluindo. Quando os resultados negativos aparecem, começam a gerar dúvidas, mas dentro do nosso elenco não tem dúvida nenhuma da nossa capacidade, a gente não tem dúvida também do trabalho do professor. Então a gente está muito fechado, a gente está unido e a gente sabe do potencial. Então a gente sempre vem trabalhando para evoluir cada vez mais.
9:30 tem Corinthians e América de Cali. A equipe comandada pelo Dorival Júnior está na terceira posição do Grupo C e, lógico, tem que ganhar. O zagueiro André Ramalho espera muitas dificuldades.
A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? É um time de muita qualidade, porém, acho que a gente vem num bom momento aí, né? Nos últimos dois jogos, fizemos atuações sólidas e que nos dá confiança para esse jogo, né? A gente sabe da importância, né, de vencer, principalmente por ser um confronto direto e também por estar em casa, mas a gente confia muito na nossa capacidade, né, com a nossa torcida que vai estar nos ajudando, nos apoiando, e a gente espera, obviamente, fazer um grande jogo e conseguir a vitória.
É, o Corinthians do Dorival já é um buraco é mais embaixo, hein, Rodrigo Campos? Já melhorou no último jogo.
Já nota-se uma diferença em relação ao antigo Corinthians. Hoje no Campeonato Brasileiro é o oitavo colocado, sempre soma 10 pontos. Ainda é uma equipe que não passa confiança. Ah, é o grande favorito. Não, mas
tem jogadores que fazem diferença.
O Yuri Alberto que ele tá jogando é um absurdo. E tem grandes jogadores. O elenco do Corinthians não é elenco para brigar pelo título, falando em Campeonato Brasileiro, mas não é elenco para correr riscos também.
Mas acho que na Sul-Americana tem elenco para brigar
pelo título. Na Sul-Americana tem elenco para brigar. Perfeito, é exatamente isso que eu penso. E aquela coisa da competição longa, competição mata-mata, a diferença de uma para outra. Tem bons jogadores sim o Corinthians e tem tudo para seguir na Sul-Americana.
Libertadores, Flamengo e Central Córdoba. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, vai se complicar, hein? Rodrigo Ricardo, boa noite.
Salve André e fã do No Mundo da Bola. O Flamengo está aterrissando agora à noite na cidade mais antiga da Argentina, Santiago del Estero. O clube brasileiro treinou hoje pela manhã no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e embarcou agora à tarde num voo direto até o palco do próximo jogo, que acontece amanhã no estádio Madre de Cidades. Será o primeiro jogo da equipe carioca neste estádio, fundado em 2021 e com capacidade para 30 mil torcedores. O time tem dois desfalques certos: os atacantes Cebolinha, com uma lesão na panturrilha esquerda, e Gonçalo Plata. O equatoriano está com edema ósseo no joelho direito. A boa notícia é que o lateral direito Varela viajou junto com o grupo. O uruguaio sofreu um pisão na derrota por 2-1 para o Cruzeiro, mas passou por exames e nenhuma fratura foi constatada. O jogo é decisivo para o Fla, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com 4 pontos, atrás do adversário desta quarta, o Central Córdoba, com 7 pontos, e da LDU, com 5 pontos. O lanterna da chave é o venezuelano Deportivo Táchira, com 0 pontos. O provável Flamengo do técnico Felipe Luiz contra o Central deve ter, no gol, Rossi; na lateral direita, Wesley; dupla de zaga, Léo Ortiz e Danilo; no meio de campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; no ataque, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Só lembrando que a Nacional transmite Central Córdoba e Flamengo nesta quarta, a partir das 9:15 da noite, hora de Brasília. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Rodrigo Campos, rapidamente, esse jogo aí é fundamental pro Flamengo, hein?
Ah, o Flamengo não pode nem pensar em perder, e fica aqui a nossa torcida pro clube brasileiro conseguir essa importante vitória. Tem time pra isso, vamos ficar na torcida.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André, e esse finalzinho de jogo, hein, amigo?
Tá 4-3 Inter de Milão, já com 6 minutos do segundo tempo da prorrogação. Galera, um abraço, amanhã tem mais a partir das 6. Tchau. Valeu.